Caríssimos fiéis, eis que nos encontramos no quarto domingo da quaresma, comumente chamado Domingo Letare, em função da primeira palavra do introito. Alegrai-vos, Jerusalém. Mas, em função de sua posição no tempo da quaresma, em sua posição como o domingo que separa o tempo da quaresma do tempo da paixão, nós poderíamos chamá-lo domingo do respiro ou então domingo do alívio. Afinal, nós ouvimos na coleta: concedei, nós rogamos, ó Deus onipotente, aos que somos justamente castigados por nossas más ações, respiremos aliviados pela consolação de vossa graça. Respiremos aliviados pela consolação da vossa graça. Nós pedimos a Deus que nós possamos respirar novamente, que possamos respirar o ar fresco das consolações da graça neste domingo, antes de adentrar as austeridades ainda maiores do tempo da paixão. Olhando para o tempo litúrgico, nós podemos ver claramente a pedagogia de nossa Santa Madre Igreja. As austeridades aumentam gradualmente na liturgia. No tempo da Septuagésima, já não havia mais o Aleluia, já não havia mais o Glória, mas ainda tínhamos o órgão, ainda tínhamos as flores no altar. No tempo da Quaresma, não há mais órgão, não há mais flores. Agora, antes de adentrar o tempo da paixão, em que sequer há a lembrança daqueles que nos precedem na vida eterna, cobrindo-se as imagens dos santos, nós nos lembramos por que passamos pelas austeridades da vida, nós nos lembramos por que nós estamos carregando as cruzes. E nós nos lembramos justamente das consolações que nós temos, podemos ter já nessa vida, pela bondade de Deus. Consolações que estão fundadas na nossa verdadeira alegria. Então, pela luz da graça, o roxo da austeridade se transforma na cor rosa. Pela luz da graça, nós entrevemos já a cruz de Nosso Senhor. Não é à toa que a estação, a Basílica Romana em que o Papa celebrava a missa de hoje, na liturgia romana, era Santa Cruz em Jerusalém. Santa Cruz em Jerusalém, pois esta basílica foi construída sobre a própria terra de Jerusalém, transportada para Roma. E é onde se encontram as relíquias da paixão, onde se encontra a relíquia da verdadeira cruz. Então, se nós temos a consolação litúrgica nesse domingo, e nós somos chamados a nos alegrar, é à vista da cruz. E assim, temos um dia muito propício para refletirmos sobre os fundamentos da verdadeira alegria. E sobre os fundamentos da verdadeira alegria, nós podemos refletir sobre as palavras que Nossa Senhora disse a Santa Bernadette em Lourdes: não te prometo fazer feliz nessa vida, mas na próxima. O fato é que nós encontramos algumas distinções entre os variados termos que se referem à felicidade e alegria. Sobretudo, podemos, de um ponto de vista católico, ver que há uma diferença entre felicidade e alegria. A felicidade, esta palavra que corresponde a uma variedade de termos em grego e em latim, parece ter um significado mais genérico, denotando mais um estado, estar feliz, tornar-se feliz. Algo que pode estar ausente na nossa vida. Já o verbo alegrar parece ser mais estável. Quanto à felicidade, apesar de não estar necessariamente presente em todos os momentos da nossa vida, nós vemos que ela tem uma grande importância, pois Nosso Senhor utiliza o termo feliz, ou então beatos em latim, ou então makarios em grego, no próprio Sermão da Montanha. E nas traduções em português nós temos como mais comumente o termo bem-aventurado, feliz, beato. Bem-aventurados os pobres de espíritos, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, pois possuirão a terra, e assim por diante. Mas, por exemplo, Nossa Senhora proclama: doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Santa Isabel diz a ela: bendito é o fruto do vosso ventre. Claro que se fala em felicidade, mas essa felicidade, que pode estar presente já nessa vida, parece que não se funda, não tira seu fundamento desta vida. Mesmo quando Nosso Senhor nos declara todos makarioi, beati, bem-aventurados, felizes nas suas bem-aventuranças, Ele conclui dizendo: bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem, pois a vossa recompensa será grande nos céus. E as bem-aventuranças, como já nos disse o padre Pascotto num sermão anterior, são assumidas pelos grandes teólogos como nosso programa para a salvação, como o nosso programa para nós nos tornarmos santos, e mesmo como sinal de predestinação, como sinal de que nossos nomes estão inscritos no livro da vida. Se nós pudermos dizer que as bem-aventuranças estão verdadeiramente guiando as nossas vidas, então não teremos nenhum sinal maior da nossa própria colocação no livro da vida. Então Nosso Senhor diz que nós seremos felizes, mas que esta felicidade vem do alto. A felicidade estável se encontra na eternidade. Na nossa vida, nós teremos cruzes, nós teremos consolações. Já podemos ter uma verdadeira felicidade nessa vida. Mas a nossa recompensa se encontra no céu. Mas então, os senhores podem estar me perguntando, mas então, e a alegria? A alegria, por sua vez, pode estar sempre presente. Mesmo se nós não encontramos a felicidade nessa vida. E de fato, a nossa felicidade não é daqui de baixo, como nós vimos. A nossa felicidade vem do alto. Ao contrário da felicidade, que pode estar ausente já nessa vida, nós encontramos a alegria como fruto do Espírito Santo, como algo que vem da graça por si próprio. A alegria está presente se está presente a graça, se está presente o Espírito Santo. São Paulo ensina aos Gálatas que o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, autodomínio. E a alegria então é definida como o prazer que nós sentimos por um bem que nós já possuímos aqui e agora. O fundamento da nossa alegria, da nossa verdadeira alegria nessa vida, é a graça de Cristo. É a única coisa que pode nos levar à felicidade no céu. E já possuir esse único meio de bem-aventurança é a fonte da nossa alegria aqui na terra. E é isso que Nosso Senhor nos revela no Evangelho de hoje, neste que é um grande milagre, mas também prefiguração do grande sacramento que Ele está prestes a instituir. E justamente é após este milagre da multiplicação dos pães que Ele se dirige à sinagoga de Cafarnaum e faz o importantíssimo discurso do pão da vida, em que diz: quem não comer a minha carne e quem não comer e quem não beber o meu sangue não terá a vida eterna. A nossa alegria, meus caros, reside nos sacramentos de Cristo e sobretudo no Santíssimo Sacramento do altar. E neste meio de quaresma, nós deveríamos examinar se os frutos da alegria estão sendo produzidos em nossas próprias vidas. Se estamos levando uma vida na graça de Cristo, ou retornamos para a graça pela penitência, por uma confissão bem feita, então deveríamos de fato ser capazes de nos alegrar pela presença da graça, pela presença de Deus em nossa alma nesse domingo. E de fato, meus caros, nós devemos nos alegrar, pois como diz o apóstolo na epístola de hoje, os filhos da desolação serão mais numerosos do que daquela que tem marido. Aqueles que se encontram escravos do demônio, aqueles que estão noivos do príncipe desse mundo, podem zombar de nós, dizendo que nós desperdiçamos nossa vida em uma religião antiquada, rígida e triste. E não passam essas de mentirosas provocações. Nosso Senhor Jesus Cristo, o Esposo das nossas almas, pode estar longe, mas se dirige a nós. O leão vencedor de Judá está a caminho. Embora não o vejamos face a face, sabemos pela fé que ele nunca nos deixou, que está conosco agora até a consumação dos séculos. Cristo está conosco pela graça, em todos os seus sacramentos, e sobretudo pela sua presença real em corpo, sangue, alma e divindade, no Santíssimo Sacramento do altar. Nós temos o próprio Deus conosco. Nós temos a renovação incruenta do sacrifício redentor do Calvário em nossos altares. Nosso Senhor Jesus Cristo não quis somente derramar todo o seu sangue por nós no alto do Calvário, mas ele quis que este sacrifício se perpetuasse e quis permanecer conosco, não somente em corpo, sangue, alma, divindade, nos sacrários, mas pela graça habitando em nossa alma. Nós temos Deus que quer nos levar para o céu. Os frutos da alegria podem então ser obtidos em abundância se nós pedirmos a Deus a graça de olhar para Ele com os olhos da fé. Se nós buscarmos uma união cada vez maior pela fé, pela esperança e pela caridade. Então, caríssimos, alegrai-vos todos que guardais os mandamentos de Cristo. Alegrai-vos todos porque no dia do julgamento, Ele há de vos reconhecer como sendo seus. Alegrai-vos todos vós que buscais a regeneração de vossas almas no tribunal da penitência. Alegrai-vos todos, pois pela penitência vós renasceis para o céu. Alegrai-vos todos vós que trazeis vossos filhos à fonte batismal e que lutais com todas as vossas forças para preservar as suas almas. E também alegrai-vos, ó filhos, que perseverais no combate, mantendo vossa inocência batismal, mesmo que o mundo vos ameace ferozmente, apesar do valoroso esforço de vossos pais. Alegrai-vos todos vós que vos apresentais como verdadeiros discípulos de nosso Senhor diante do mundo apóstata. Alegrai-vos todos vós que não seguis o mundo, que vos vestis com recato e modéstia. Alegrai-vos todas vós, mulheres, que vos vestis como mulheres e mulheres modestas. Alegrai-vos todos vós, homens, que vos vestis como homens respeitáveis, não somente para viver um personagem algumas vezes na semana, ou uma vez na semana, mas sempre buscais manter a virtude. Alegrai-vos todos vós que guardais a castidade no namoro, que sabeis que apesar dos falsos conselhos do mundo, a única maneira de se preparar para um casamento santo e feliz é através de uma vida virtuosa e unida a Deus aqui e agora. Alegrai-vos todos vós que viveis um matrimônio com um verdadeiro espírito de sacrifício e de generosidade, colocando vossa alegria no bem da família e na conformidade com a vontade de Deus, participando de sua obra criadora pela total abertura à vida. Alegrai-vos, adultos, solteiros, que colocais vossa alegria em uma vida de devoção e na recepção frequente dos sacramentos. Todos nós deveríamos nos lembrar que, antes de tudo, nós somos todos chamados a sermos santos, pois é da nossa santidade que depende a nossa salvação. Alegrai-vos todos vós que discernis ou buscais a consagração total a Deus, seja na vida religiosa, seja no sagrado voto da castidade. Este é verdadeiramente uma antecipação do paraíso na terra. É a maior antecipação da bem-aventurança eterna que podemos ter cá embaixo nessa vida. Aqueles que se entregam com uma generosidade limitada a Cristo, nos votos de pobreza, castidade e obediência, experimentam já nessa vida uma alegria impossível de ser igualada pelo mundo. Alegrai-vos todos vós que, como verdadeiros discípulos de Cristo, praticais o duplo mandamento da caridade. Alegrai-vos todos que amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração, com toda a vossa alma, com todo o vosso espírito e com todas as vossas forças, e acima de tudo, exibem uma devoção ilimitada para com nosso Senhor Jesus Cristo e o sacramento da Sagrada Eucaristia. Alegrai-vos todos vós que praticais, por amor de Deus, o seu mandamento de amar o próximo como a si mesmo, e que fazeis disso o verdadeiro distintivo do cristão, sendo para nosso próximo outros Cristos, pela mansidão, pela misericórdia e pela pregação da verdade do Evangelho. Seja nas consolações, seja nas cruzes. Alegrai-vos, meus caros, porque pelo amor a Deus será grande a nossa recompensa nos céus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.